Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os funcionários dessa Casa de Leis, doutor Luiz Mil, meu assessor Lindolfo. Em nome dele, cumprimento os demais aqui, Osmar, fazendo presente hoje aqui. 3 de julho de 2023, sessão ordinária número 24. Peço ao segundo secretário, vereador Elimar Vespa, Joelho Abel, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhora vereadora.
Adair Lourdes. Presente. Arlindo Rep.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper. Presente. Joelho Abel.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrof.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansky.
Presente.
Quero justificar aqui que o nosso primeiro secretário está gripado, então o nosso segundo secretário faz a leitura por hoje. Havendo número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pela vereadora Selene Jasso para a sessão de hoje se encontra em Salmos 91, versículos 7 a 11, que passa a fazer a leitura.
ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. E a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for.
Convido para um momento de silêncio. Faça o falecimento do senhor Floriano Schmidt, ocorrido no dia 28/6, e do jovem Paulo Augusto Henck, ocorrido no dia 29/6. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 23, realizada no dia 26 de junho de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o segundo secretário da mesa, o vereador Elimar Vespa, para que faça a leitura do expediente.
Indicação número 70 de 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a extensão e manutenção de um bueiro em Rio Parasita, Santa Maria de Itibá. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, por meio da vereadora Selene Jastrow, usando o permisso do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a extensão e manutenção do bueiro na estrada de Rio Parasita, nas proximidades do sítio do senhor Guilherme Kozank, neste município. A atual situação do bueiro exige os melhoramentos, pois a expõe aos munícipes quanto aos perigos de acidentes pessoais. Por isso, essa intervenção é um método preventivo, evitando maiores transtornos para os cidadãos. A presente sugestão tem por objetivo recuperar e estender o bueiro próximo à propriedade do senhor Guilherme, que foi danificado no decorrer do tempo. A realização desse serviço evitará estragos sobre o leito da via e garantirá segurança aos munícipes que trafegam diariamente pela estrada geral daquela localidade de Rio Parasita. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores desta Casa de Leis para aprovar a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de junho de 2023. Selene Jastrow, vereadora. Indicação 72 de 2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação da estrada que tem acesso à unidade de saúde da Vila Dório Gonçalves, na localidade de Rio Lamego, distrito de Garrafão, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, por meio da vereadora Selene Jastrow, usando o permisso do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pavimentação da estrada que tem acesso à unidade de saúde da família Dório Gonçalves, na localidade de Rio Lamego, distrito de Garrafão, neste município. Ressalta-se que os funcionários e usuários da referida unidade de saúde vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo esse assolado pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor locomoção daqueles que utilizam a unidade de saúde. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de junho de 2023, Selene Jastrow, vereadora. Ofício da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Secretaria de Administração. Santa Maria de Itibá, 30 de junho de 2023. Ao excelentíssimo senhor Joel Ponat, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao ofício acima referenciado, na qual vossa excelência, atendendo a solicitação do excelentíssimo senhor vereador Ilimar Vesper, durante a sessão legislativa número 23, do dia 26 de junho de 2023, efetiva a convocação dessa secretária para comparecer à sessão legislativa que se realizará no dia 3 de julho de 2023, às 17 horas, para esclarecimento sobre a terceirização dos auxiliares gerais da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá. Por meio deste, justificar minha ausência ante a impossibilidade de comparecimento, considerando que estarei de férias a partir do dia 3/7/2023, conforme CI número 2009/2023, portaria número 1467/2023, além de estar com um compromisso inadiável marcado na mesma data e horário da sessão ordinária. Assim sendo, encaminho o presente a fim de justificar a ausência nos termos do parágrafo único do artigo 29 da Lei Orgânica Municipal, requerendo desde já que seja acatada a justificativa e me colocando à disposição para os senhores vereadores e servidores para os quais esclarecimentos de dúvidas referente à terceirização dos auxiliares gerais da Prefeitura Municipal. Por fim, removo meus votos de mais elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ivana Marquati Campos, secretária de Administração.
Encaminho as indicações para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente, só tem um inscrito, eu, Joel Pou. Cumprimento os meus colegas vereadores, a vereadora, em especial meu vice-presidente Clóvis, o Joel Abel, Ilima Fespa e o Valdivino Mansk. Clóvis, obrigado pelo que você assumiu aqui enquanto eu estava hospitalizado. Quero agradecer a todos os vereadores pela força que vocês me deram no tempo que eu estava fazendo cirurgia. Quero cumprimentar o Dr. Luiz Mil, os funcionários aqui. Dizer, primeiramente, agradecer ao meu bondoso Deus, que mais uma vez me restabeleceu a minha saúde. Passei por duas cirurgias meio complicadas, mas quando a gente tem fé em Deus, nada é impossível. Sempre fala que Deus nos dá uma cruz maior que você não consegue carregar. Assim, eu quero cumprimentar todas as pessoas, funcionários da prefeitura, funcionários desta casa, todos que torceram e oraram por mim e mandaram mensagem para mim, o carinho que todas as pessoas tiveram e me mandaram muitas mensagens que eu não consegui nem responder, mas agradeço aqui de coração a população de Santa Maria pelo carinho que eles têm por mim. Então, eu fico muito grato, muito feliz pela minha recuperação e que Deus nos abençoe, que a gente pode continuar trabalhando. Quero agradecer a minha família, em especial, todo o carinho que a família e a força que a família me deu, em especial meus filhos. E assim eu falo, muita gente, as pessoas falam, Rogério Schreire, que saúde em primeiro lugar, não, a fé em primeiro lugar, porque um dia a saúde vai nos sejar. A gente sabe que a saúde vai deixar a gente, mas a fé não, a fé é eterna. E assim eu acredito no nosso bondoso Deus e que vai nos abençoar sempre. Oradores inscritos no grande expediente, convido Rogério Schreider para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa, presidente Joel, vice Clóvis Brau, secretário em exercício Ilimar Vesper, e em nome de Luciano Alves da Silva, cumprimento os demais vereadores e vereadora aqui presente. Em nome do Dr. Luiz Mil, cumprimento essa Casa de Leis, funcionários e pessoas aqui no plenário. Passando hoje para falar de algumas indicações feitas por mim no decorrer do mandato, e algumas vão saindo, a gente fica feliz e gostaria de explanar algumas delas aqui que estão em andamento, estão tramitando. É muito importante para esclarecer e prestar contas à sociedade que eles nos pedem e as indicações são feitas ao Executivo. Indicação número 26/2023, reforma do parquinho infantil ao lado da Rua do Lazer neste município. Foi feita em 3 de abril e observei que já tem alguns brinquedos novos lá no local. Então fica o meu agradecimento ao Executivo. Indicação número 49/2023, melhorias na estrada em Alto Santa Maria, passando pela propriedade do senhor Luiz Silva, até o aras do senhor Adelso Jacobi. Foi em 30 de março e também tive a notícia que foi realizado um serviço lá. Meu muito obrigado à Secretaria do Interior e Executivo. Indicação número 54/2023, reforma do Campo Society de Santa Luzia. Foi feita em 4 de abril e em 2021 fiz a indicação 94/21, pedindo novas redes, melhorias da iluminação e substituição da grama sintética. Também observei na festa que eu fui lá em Santa Luzia que já está sendo providenciado a reforma daquele campo e entrei em contato com o Jardel e disse que os demais procedimentos, como iluminação e alambrado, já estão em tramitação. Então, fica meu muito obrigado. Indicação 56/2023, reforma do Campo Society, no estádio Pomerano, também em tramitação. Conversei com o Jardel hoje. Meu muito obrigado. Indicação número 50/21, criação do corredor de segurança, vídeo monitoramento com transmissão ao órgão competente. Já está em andamento. A gente pode observar em alguns locais da cidade que já está sendo instaladas essas câmeras de vídeo monitoramento, corredor de segurança. Um projeto do governo do Estado, Prefeitura Municipal. Meu muito obrigado. Indicação número 56/2021, indica a instalação de iluminação pública na rua Adriana Jacob, em São Luís. Foi em 1º de fevereiro de 2021. Já está concluído. Muito obrigado. Indicação 66/2021, calçamento na rua Osório Nunes. Gostaria muito de dividir com você, Luciano, que passei lá essa semana e o calçamento está 99% concluído. Tá? Então, aquela comunidade agradece muito e a gente, como vereador, também agradece o pedido atendido. Como disse uma vez, não importa de onde vem, que seja feito. Isso foi feito em 2021, indicação 66/2 de fevereiro, essa indicação. Reitero a indicação número 34/2022 para aquisição de 2 medidores de decibéis. Foi 19 de abril de 2022. Peço ao Executivo que olhe com atenção, já que estamos com a Secretaria de Defesa Social, será muito útil para o trabalho de fiscalização daqueles profissionais. Indicação 80/2021, drenagem e pavimentação na rua Pomerana, São Luís, concluído. Meu muito obrigado. Fiz um ofício no dia 14 de outubro de 2022, pedindo a instalação de faixa elevada, próximo à descida ali do Esperandil e Paca Véia. Ali tem um grande movimentação de pedestres, alunos que passam naquele local e tem que atravessar a rua. Então é muito perigoso aquele trecho. Então, eu faço novamente o pedido ali, próximo ao ponto de ônibus, onde sobe para o Morro do Bento, aonde desce para a reciclagem Gumes em São Luís. Ali é necessário uma faixa elevada ali para pedestre. Né, senhor Arlindo? O senhor mora ali, a gente vê a movimentação e a dificuldade que a pessoa que tem para atravessar a pista ali. Às vezes, a gente tem que parar, pedir para os outros pararem, para as pessoas idosas e as crianças passarem ali. Também refaço a indicação número 204/2021, que é a reforma da calçada na rua Floriano Bege. Isso foi feito em 12 de junho de 2021. É aquela rua que fica atrás do Tresma, ali em cima. Aquela calçada está horrível. Risco de acidente iminente ali, das pessoas se machucarem. Recebi hoje também, do senhor José Pereira dos Santos, antes de começar a sessão, um pouco antes, um abaixo-assinado de moradores da comunidade de São Sebastião do Meio, pedindo uma lixeira. São 70 assinaturas. Vou oficializar esse abaixo-assinado e enviar para o Executivo, e acredito que será atendido, porque 70 pessoas numa comunidade precisando de uma lixeira, aproveitar que o John está aqui, faça essa transmissão, John, se eles não ouvirem, e vou oficializar e protocolar o pedido. E também algumas questões da área de saúde, que será feita em outra oportunidade. Então, por hoje é só. Meu muito obrigado pelos... Pois não.
Falou em faixa elevada. Aquela entrada ali, principal e saída de São Luís ali, onde o Vossa Excelência desce ali e a gente sai no Super Show, é muito perigosa, sargento. Porque ali não tem um quebra-mola próximo ali. Tem um quebra-mola mais lá na frente, num barzinho ali. Sim. Aqui na frente não tem. Correto. Ali, né, esse dia aconteceu um acidente, não foi devido a isso, mas vários acidentes aconteceram porque as pessoas querem entrar e é um fluxo de veículo muito grande, que é uma rodovia. Ali devia fazer. Era para ter feito um trevo há anos atrás. Era um lugar de fazer, sim, um trevo, tirar por cima, né, da BR, mas não foi feito. Depende do DENIT, né? Mas ali deveria a prefeitura, junto com os órgãos dos estaduais, fazer alguma coisa ali para melhorar aquela entrada ali, que é muito perigosa. Outra coisa que você disse aí sobre a lixeira, né? Eu fui muito feliz, meu colega vereador, pedi uma lixeira para São Luís, em determinada rua ali na Vila Pavão. Pedi ela hoje e ela já foi instalada. Então, quero parabenizar o secretário, que viu a necessidade que tinha, botar uma lixeira grande aqui para vários moradores poderem ali depositar o lixo deles. Obrigado pela parte.
A gente fica feliz quando é atendido. É, informar o senhor que essa questão dessa rotatória, essa situação no trânsito ali próximo ao Super Show, isso já é uma reivindicação nossa antiga. Elimar Vesper, eu, demais vereadores aqui, já fizemos até indicação, se não me engano, Elimar Vesper fez. Não sei a época, Elimar, você tem 1 ano, 2 anos, mas foi feita. Então, agradeço o senhor por lembrar e, novamente, né, deixamos aqui o pedido de todos nós, vereadores, ao Executivo, através da Secretaria de Obras, através desse setor de transporte, para que se faça alguma coisa ali que realmente necessita. Meu muito obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.
Próxima orador inscrito, Elimar Vesper.
Boa noite a todos, em especial ao presidente Joel, pelo retorno e pela recuperação. Que bom. Parabenizar aqui a secretária, o secretário de Cultura e Turismo, Nilton, e toda a equipe dele, pela festa Pommer Beer, que foi um sucesso, tanto na sexta como no sábado. Ontem eu não fui, mas só ouvi elogios hoje, tá? Ao SEBRAE, ao Governo do Estado, junto com a Prefeitura de Municipal, fizeram essa bonita festa aí, que só quem esteve presente para saber como que foi a proveitosa, né? A estrutura muito bem colocada, né, o piso ali muito bem feito, tá? As degustações de vários tipos e qualidade de cerveja, tá? Muito aproveitosa a festa. A secretária Ivana, me liguei para ela hoje, ela me falou que não poderia estar vindo, mas parece que foi um combinado. Ali que eu recebi mais áudios ainda de pessoas. Poxa, eu vou me mandar não sei para onde, eu sou concursada, eu não sei andar de bis, eu não sei andar de moto, eu não tenho carro, o que que vai ser de mim? Aí eu liguei para a Ivana, disse, Ivana, olha, não vai dar para mim ir hoje, estou de férias e tenho um compromisso hoje, não vai dar para mim ir. Aí ela me explicou que cada secretário vai remanejar aquele pessoal de serviços gerais da forma que ele achar melhor, mas deixou bem claro que jamais querem prejudicar algum funcionário. Então, que cada funcionário procure o secretário de saúde, o secretário de saúde, de educação, o supervisor dele, né, para saber o que vai ser e como que vai ser, tá? Para ela se manifestar e dizer, olha, eu não tenho como ir trabalhar num lugar retirado, né? Mas, mesmo assim, na próxima oportunidade, Ivana, semana que vem, se possível, gostaria muito que a senhora viesse aqui explicar com as suas palavras, a senhora que tem ali a pasta na mão, para explicar, e, se for preciso, convoque, traga junto também os secretários de cada secretaria para explicar, porque nós estamos falando do rendimento familiar ali, aquela família está trabalhando, porque sai um dinheiro desse trabalho para manter a família. Ela tem custos a pagar, tem aluguel a pagar, né? Então, nós estamos falando da vida da outra família. Então, secretário, semana que vem, se possível, vem explicar isso para a gente, mastigar isso melhor. Comunicar aos moradores da rua Carlito Hoffmann, que entra ali no bar do Beto Corona, que eles estavam muito felizes em aumentar aquela estrada que estava cortando aquele barranco, e, de repente, parou. E conversando, numa eventualidade que a gente se encontrou aqui, aí o dono daquela propriedade, Fabrício, ele pediu só que se regularizasse aquela situação. Então, eu fui no secretário hoje de meio ambiente, secretário Enoch, ele me explicou que está legalizado, que precisa, então, em breve, vai se recomeçar aquilo ali, precisa só do Fabrício assinar uma documentação, e, tá? Então, não tem nada embargado ali, não. Vai se refazer, em breve, aquele pedaço ali para fazer tirar aquelas curvas pesadas ali daquela rua ali, tá certo? Pois é. Em outubro, vai começar a se entregar a cobrança de lixo, o IPTU, novamente. E eu já estou com medo. Fui procurar hoje a Secretaria de Arrecadação. Está se chegando a 3 mil imóveis cadastrados. Não é muito mais do que eram. Se foi pedido para o executivo, não sei qual secretaria, mas lá foi falado que foi pedido para aumentar para mais 2 meses para os funcionários, para que aquelas meninas fizessem um recadastramento maior, né? Mas, infelizmente, isso não saiu da gaveta, ficou lá, então tem uns 3 mil imóveis cadastrados, e a taxa vai vir um pouco mais barata, mas poderia vir mais barata ainda se tivesse recadastrado mais pessoas. Né? Então, na minha casa, desde do último lixo aí, da polêmica que aconteceu, o que eu fiz? Eu peguei daqueles uns sacos grandes, tudo que é papel vai num saco daquele de papel, tudo que é plástico vai no de plástico, tudo que é lata vai no de lata, só mesmo papel higiênico que está indo para o lixo. E eu vendo recentemente um mercado aí, numa segunda de manhã eu passei e ele tinha 3 sacos descartáveis, grandões, de casca de laranja. Porque ali se faz suco. E aquela casca, ela vai com certeza para Cariacica, vai para o aterro. Aquilo lá vai ser pesado e nós vamos pagar todos iguais. Então, estou fazendo uma indicação aí para a gente fazer um esterco orgânico. Então, esses lixos aí, essas cascas, o que pode ser usado, para a gente usar isso aí, porque todos vão pagar. Eu, na minha casa, só tenho duas pessoas que moram na minha casa, mas eu vou ajudar a pagar o lixo dos outros. Então, vamos nos organizar. Isso se levar onde que se recicla, nós temos 2 ou 3 lugares aqui em Santa Maria, que se levar até eles até compram. A gente ganha até um valor em cima disso e evita com que essa conta venha tão alto novamente. Então, é uma forma de se educar. Tá? Então, fica aí meu desafio aí para que todos santamarienses aí se eduquem para que o lixo não venha cada vez aumentar o valor anualmente. Meu último assunto, tá aí polêmico, é a inelegibilidade de Bolsonaro. O cara não cometeu crime nenhum. Quem cometeu crime foi indiciado aí não sei por quantas instâncias, foi provado e, de repente, o cara fica livre aí, é o atual presidente da República. Pois é. Temos oficiais aí suspeitos de golpe de Estado. Temos um deputado aí cassado porque lutou contra a corrupção. Temos um ex-juiz, atual senador, sendo pressionado de todas as formas. Milhares de pessoas presas por golpe, por terrorismo. É o comunismo? Não sei. Mas fica a minha indignação aí, tá? Um presidente que só falou a verdade e ficar inelegível. Nós vamos ficar calado? Não, eu não vou. Por que não quiseram fazer o voto auditável? Isso foi pedido por ele, talvez por isso que ele está pagando esse preço. Era só ter pedido isso, só ter aceitado. Eu ia baixar minha crista e ficar na minha. Mas não quiseram. Tá? Então, povo brasileiro, santamariense principal, porque as urnas aqui de Santa Maria mostraram que ele é querido aqui, que gostam de pessoas sinceras e honestas. Ele talvez não tenha papa na língua, ele fala o que tem, que vem em mente. Tá? Mas ele ficar inelegível só provou que o socialismo aí, ó, está querendo tomar conta. E o Brasil não vai ser socialista, não. Não vai ser. Meu, boa noite.
Cumprimento o doutor Jorge aqui presente, meu amigo. Prazer tê-lo aqui na sessão. Próximo orador escrito, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponte mais uma vez. Lhes dar a boa-vinda por estar de volta aqui presidindo a nossa sessão, depois de passar mais uma vez por dias de tratamento de saúde, mas que Deus lhe dê a rápida recuperação, já de volta trabalhando. E esse é o Joel Ponte que nós conhecemos, sempre trabalhando e dando o melhor para Santa Maria no que diz respeito a esse legislativo municipal. Cumprimento também o vice-presidente Clóvis Brown e hoje o nosso segundo vice-secretário Lima Vesper. Em nome do colega vereador Joel Albert, cumprimento os demais colegas vereadores e a vereadora Selene Jastro aqui presente. Cumprimentar o amigo John, Secretaria de Serviços Urbanos, que vem fazendo um trabalho sério e de excelência para o povo de Santa Maria. Não é para o prefeito, não é para o secretário, muito menos para os vereadores. É para as pessoas que devolvem os seus impostos a esse município e sendo muito bem respeitada por você e dentre outros servidores municipais, mas aqui presente, você, John, por você, um carinho, respeito e admiração. Nandui Osmar Mansky, eu cumprimento os demais aqui no plenário da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Gostaria também de cumprimentar a Rádio Pomerana e nossas redes sociais, e Facebook, Instagram, na pessoa do Fernando, que está aqui atrás dessa tela, transmitindo essa sessão para todo o Brasil e o mundo. Presidente Joel Ponet, vou me estender um pouquinho na minha fala, eu gostaria da sua compreensão, por gentileza. Câmara Municipal dos, Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Federal Evair de Mello, PP, Espírito Santo, ofício número 157, gabinete número 443/2023. A sua senhoria, o senhor vereador Luciano Alves da Silva, vereador municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Assunto, indicação de recurso oriundo de emenda de 2023 para o município de Santa Maria de Jetibá, senhor vereador. Cumprimentando-o cordialmente, conforme solicitação de vossa senhoria, venho informar que, fazendo uso de minhas prerrogativas como deputado federal eleito para representar o povo capixaba, indiquei emenda impositiva ao seu município conforme com a tabela abaixo. Ano de 2023, o número da emenda 30.93.0001, Saúde Santa Maria de Jetibá, Prefeitura, custeio PAP, R$ 200 mil. Na época, emenda indicada, emenda 393003, Saúde Santa Maria de Jetibá, Hospital Concórdia e hoje Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá, custeio MAC, R$ 1 milhão, emenda indicada e MDA, Santa Maria de Jetibá, APAI, custeio R$ 100 mil, emenda indicada, presidente. Mas semana passada eu tive uma notícia muito boa, inclusive liguei para o pastor Rodrigo para informar, e são emendas que eu acompanho, eu peço ao deputado, humildemente, porque eles que estão em Brasília para nos representar e representar o Espírito Santo, e Santa Maria está incluso, e foi pago ao município de Santa Maria de Jetibá, na última quinta ou sexta, se eu não me engano, R$1 milhão, de emenda do deputado federal Evair de Mello. Aqui ficam meus agradecimentos ao deputado federal Evair de Mello, e esse recurso será de muito bem-vindo ao nosso Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá. Já imediatamente comuniquei ao pastor Rodrigo, presidente da EBS, e o mesmo fez contato com os seus responsáveis para que mande o seu plano de trabalho e o município repasse R$1 milhão imediatamente ao novo Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá. Isso é uma notícia de grande importância, porque saúde não tem preço, saúde simplesmente precisa, doutor Luiz Meu. E essa é a resposta que as pessoas esperam de gestores, de legisladores, enfim. Então, mais uma vez, fica aqui os meus agradecimentos ao deputado federal Evair de Mello, por recurso encaminhado ao município de Santa Maria de Jetibá para o novo Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá, no valor de R$1 milhão, e o dinheiro já se encontra no cofre do Executivo Municipal. Próximo assunto, mais uma vez, vou ser repetitivo aqui, e não teria como ser diferente, porque aquelas pessoas que trabalharam na festa pomerana, presidente Joel Ponte e demais colegas vereadores e vereadora, continuam esperando o dinheiro. Que trabalharam lá na festa pomerana. E as meninas que trabalharam lá, aquelas pessoas que trabalharam lá, me mandaram mensagem no meu WhatsApp dizendo que até então não receberam. Receberam o contra-cheque deste mês, mas não estava incluso os R$150 do trabalho que elas fizeram na festa pomerana. E, se eu não me engano, vai chegar a festa do Colônia e essas meninas vão receber. Porque os responsáveis por tocar esse processo adiante, nenhum deles, eu garanto, ganha o mesmo que elas. E talvez por isso não dê a importância que esse trabalho requer. Deveriam ter andado antes com esse processo, doutor Luiz Mil. Aquelas pessoas merecem um pouquinho mais de dignidade e respeito. Porque vai chegar a próxima festa e ainda não pagaram as meninas, não pagaram aquelas pessoas que trabalharam na festa pomerana, mas só elas. Todos aqueles que não pagam imposto em Santa Maria, que não compram no supermercado em Santa Maria, essas com certeza todos já receberam. E eu vou falar quantas vezes for preciso falar. As meninas ainda não receberam, o valor não veio, e todas aquelas... Eu falo as meninas, porque a maioria, na grande maioria, as meninas que trabalham na Secretaria de Serviços Urbanos. E olha o trabalho que fizeram, olha o trabalho que ofertaram à população de Santa Maria, olha o trabalho que ofertaram durante os dias de festa. Amanhã, depois, vai ter um monte falando um monte de besteira aí da minha pessoa.
Só me permite uma parte?
Por favor.
O secretário esteve aqui semana passada. Inclusive, ele falou disso. Eu, por acaso, precisei ir na secretaria, eu não ouvi a resposta dele. Quando eu voltei, eu fiz a mesma pergunta. E, pelo que eu entendi, isso foi pago segundo a secretaria dele. Eu, me desculpa, mas é o que ele respondeu.
Bom, vereador, então, se foi pago, não colocaram no contra-cheque dos funcionários.
Alguma coisa.
E foi pago por onde, então?
Tá, mas ele respondeu desse jeito, só lembra?
Eu já então, respondi, se respondeu como... desse jeito, mentiu. Porque não foi pago. Eu acabei de receber áudio das meninas aqui de novo. Rogério, Joélio, Tio Mansky, Joel, Clóvis.
Nós somos uma covardia.
Nós como... Não sei os demais. Mas esse que eu citei o nome aqui, todos receberam a mesma coisa que eu.
Nós, como fiscais, temos que averiguar isso aí. Em algum lugar esse dinheiro está. Muito obrigado.
Então... Esse descaso não pode acontecer, porque é descaso. Não pode ser outra palavra. E daqui a pouco também vai chegar outro lá no prefeito e dizer assim: prefeito, o senhor não precisa de oposição, não, com o vereador que o senhor tem do seu lado. Não estou preocupado com isso. Não sou oposição a ninguém. Eu sou a favor do que é correto. Sou a favor do que é correto e certo. Não importa quem vai estar lá. Se o prefeito não tem culpa, beleza, alguém tem. Alguém não valorizou porque não ganha o mesmo salário que ganha o gari, que é de 1.300 e poucos reais por mês. E que precisou de ganhar os 150 reais lá naquele dia, para não festejar, para trabalhar, e até hoje não pagaram. E se amanhã os responsáveis quiserem, eu vou encaminhar todos os áudios das pessoas que me enviaram os áudios aqui. Porque já é uma brincadeira um negócio desse. Outro assunto. Hoje eu fiz uma viagem ali no Executivo Municipal. Comecei pelo gabinete, com a senhora Zilda Krause Pelacani. Depois fui até a secretaria do senhor Dr. César. Depois fui até ao secretário municipal da Fazenda, Valdeci Jacobi. E depois eu fui a secretária da senhora Ivana Marquatti. Fui a secretaria da senhora Ivana Marquatti. Piso salarial das agentes de saúde, agente comunitário de saúde. Já tem algum tempo que está lá parado. A dona Zilda me disse onde estavam os processos. Eu procurei o doutor César, e o mesmo estava com ele, e disse que a gente precisava caminhar com isso. Porque não temos ninguém que tem tanto acesso à casa de nossos munícipes como nossos agentes de saúde. Ninguém. Ninguém. Essas pessoas, sim, vão na casa de todo mundo. Vai lá. Outra coisa, para falar sobre as agentes de saúde. A maioria do nosso povo pomerano não fica em casa o dia inteiro, não. Trabalha esposa, trabalha marido, trabalha o filho, e se for criança, leva para dentro de um becinho improvisado, lá no meio da roça, e bota um guarda-chuva, um guarda-sol em cima, para essas crianças ficarem lá e eles trabalhando. E as agentes de saúde precisam trabalhar de acordo com o horário dessas famílias para elas serem atendidas. De acordo com o horário dessas famílias. Vou falar aqui, Joelho, em nome da nossa agente de saúde de Rio das Pedras, Geniza. A Geniza faz o horário, eu estou falando em nome da Geniza, mas isso com certeza as demais agentes de saúde falam. A Geniza faz o horário de acordo com o que a família está em casa, que é o nosso caso aqui, o meu e da minha esposa. Eu venho para a Câmara ou para o Real Mar trabalhar, e a minha esposa vem para a Secretaria de Saúde. E ela vai lá em casa ou depois do horário, ou no sábado, ou no domingo. Então, nós precisamos de olhar com um pouquinho mais de atenção para essas pessoas, com um pouquinho mais de carinho para essas pessoas, e dar a elas o que é justo e o que elas têm de direito. O que elas têm de direito. Selene e Ilimar Vespa. Não pode um processo ficar parado tanto tempo sem dar resposta. Outra coisa, voltando no assunto das garis. O mais importante é que aquelas meninas não têm resposta de ninguém. Ninguém fala para ela o que está acontecendo, onde, quando, por que nós não recebemos o salário, o dinheiro. Então, mais tarde, o doutor César me mandou uma resposta, dizendo que no mais tarde, ele encaminhou o processo hoje para a Secretaria de Administração, para a secretária Ivana, e no mais tardar, até na sexta-feira, o processo será encaminhado aqui para a Câmara Municipal. Para apreciação dos colegas, minha e dos colegas e da colega vereadora. Tomara a Deus que realmente isso aconteça. Tomara a Deus e espero em Deus que isso aconteça.
Vereador, desculpa, me dá mais uma parte. O Nilton me respondeu aqui que isso tá, foi protocolado no RH, tá? Isso que ele respondeu aqui no dia, e que está esperando o jurídico. Mas o senhor está me falando que mandaram para a Ivana, e a Ivana está de férias, então... E por que, que isso tem que voltar para voltar a ouvir para os vereadores?
São duas coisas completamente diferentes, vereador. É, o que foi que o Niltinho respondeu para o senhor, com certeza, foi as horas extras das meninas.
Não é isso que o senhor está falando que vai voltar para nós?
Não, o que vai voltar para nós é os salários, a reposição salarial, ou o piso salarial das agentes comunitárias de saúde, entre outras pessoas. Inclusive, o Joelho também está nesse aguardo aí.
Só me desculpa.
Precisamos, presidente, eu vou pedir mais uma vez. A gente precisa sentar os vereadores, eu vou pedir mais uma vez, e fazer uma reunião com o prefeito municipal para a gente debater sobre alguns assuntos, porque parece que quando a gente fala alguma coisa aqui, ainda mais aparece algum engraçadinho e vai lá falar com o prefeito que ele não precisa de inimigo. E eu não sei que as pessoas não conseguem entender o que é legislativo e executivo. Né? Não importa o quanto esteja correto ou errado, você não pode cobrar. Não, eu não. Só vou me calar depois que eu morrer. Antes disso, ninguém me cala. Ninguém. Ninguém me cala. E o que é correto é preciso ser dito. O que é certo é preciso ser dito. Estamos sendo enrolados como fomos enrolados aqui na taxa de lixo. E os senhores todos sabem, são sabedores disso. Todos os senhores. Porque não podia, não podia, não podia. Logo em seguida, arrumaram um desconto de 50%. Por que que não podia? Eu fui chamado aqui dentro dessa Câmara para não votar contra o projeto, porque eu queria votar contra. Não voto, o município vai ficar sem receber recursos, o município vai isso, o município vai aquilo. O senhor foi testemunha disso, e o senhor também foi respondido isso para o senhor. Todos, todos. Não podia, não podia, não podia. Logo em seguida, acharam um desconto de 50%. Logo em seguida. E isso ainda vai vir à tona.
Permite a parte?
Por favor.
Inclusive, foi passado para mim, se caso nós não votasse da maneira que a prefeitura mandou para a Câmara, o prefeito ia ficar inelegível e o presidente da Câmara também. E nós ia ficar sem receber recursos federais. Isso que foi passado para a gente. Eu achei assim, me desculpe falar para lá, mas foi assim uma mentira para nós, para enganar todos os vereadores. E nós, por ser, querer ver o município crescer, a gente votou a favor, por prefeito não ficar inelegível e nem o presidente da Câmara. E para o município não ficar sem recursos federais. Como é que o município não vai receber recursos federais? Se fosse o caso, a gente realmente se baseou, porque tem vários recursos que a gente consegue em Brasília e outros recursos, o município não consegue sobreviver sem os recursos federais. E imagina nós votar uma coisa aqui que ia passar o município sem receber recursos federais. Então, nós fomos enganados pela secretaria que mandou isso para nós e passou isso para os vereadores. Obrigado pela parte, colega vereador.
Só tenho uma coisa a dizer para vocês todos. A confiança, ela precisa ser uma via de mão dupla e não uma via de mão única. A confiança, ela precisa ser uma via de mão dupla e não uma via de mão única. Porque, às vezes, a gente leva algumas demandas e é quase que chamado de mentiroso. Não que isso não está acontecendo, não que isso é isso, não que isso é aquilo. Então, senhoras e senhores, vamos ficar muito atentos a esses acontecimentos. Porque quem mandou para cá e disse que não poderia, não está nem aí. Não está nem aí. Não podia, não podia, não podia. Dias depois conseguiram lá achar de 50% de desconto naquela taxa. E hoje eu cobrei o secretário de Finanças, Valdeci Jacó, o pagamento da empresa lá da coleta seletiva, porque até hoje não tinha sido pago ainda não, já estava atrasado o pagamento deles. Mas na hora de mandar a taxa, mandaram. Na hora de pagar a empresa que faz a coleta seletiva, até hoje, a associação até hoje não tinha pago. Talvez pagou hoje. Talvez pagaram hoje. Confiança precisa ser uma via de mão dupla, não uma via de mão única. Muito obrigado, boa noite a todos.
Convido o próximo vereador inscrito, Arlindo Huck.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Joel Ponte. Feliz pela sua volta, pelo que o nosso colega vereador passou, né, por duas cirurgias. Está aqui firme e forte, como ele já falou. A fé sempre, né, é muito importante na nossa vida. Não importa onde você está, Deus é um só. Meus colegas vereadores, vereadora, as pessoas aqui nos prestigiando, obrigado pela presença de vocês. As pessoas de casa através da TV Câmara e da Rádio Pomerana. O presidente, eu estava pensando aqui, estou aqui pouco tempo, mas o senhor tem que fazer uma reunião com nós, vereadores. Muitas vezes a gente fica conversando muito, muito aqui, e vamos discutir algumas coisas internas, nós, vereadores, né? Não importa que partido, nós somos vereador do município de Santa Maria de Jetibá. Conversar, entrar nesse diálogo também, junto com o prefeito também teria que marcar uma reunião com a gente para conversar, né? Porque nós somos pagos para isso, para discutir os assuntos, os problemas, as soluções do nosso município, que é muito importante Santa Maria de Jetibá. Outra coisa, senhor presidente, eu já fui presidente dessa casa por duas vezes, e a gente tem um regimento também, né? Se tiver 10 vereadores inscritos, nós temos 30 minutos, cada um tem menos um minuto, né? Senão, se nós, cada um quiser falar aqui 10, 15 minutos, eu vou aqui alongar, as pessoas de casa cansam, e também quem está presente, e alguns assuntos aqui também para tratar das comunidades, né? Nós tivemos na última quarta-feira, dia 28, a primeira sessão solene alusiva aos 164 anos da imigração pomerana no nosso município, ou talvez no estado, né? Foi uma sessão solene, vários colegas vereadores estavam aqui presentes, a casa estava cheia, né? As crianças aqui representando a região de Recreio, como que os nossos pomeranos vieram, construíram. Dois grupos de corais cantaram aqui, os trombonistas. Então, acho que é muito importante. A imigração pomerana, ela representa o começo, as raízes de Santa Maria de Jetibá. Esses pomeranos que vieram, eu disse aqui em pomerano, a minha fala foi no dia, pessoas que a gente nem sabe quanto sofreram. Eu me lembro que o meu avô, Alberto Repke, falava, doutor Luiz Mil, que ele saía daqui de Santa Maria de Jetibá para comprar sal lá em Santa Leopoldina a pé, né? Hoje, se mandar um aluno 2, 3 quilômetros a pé para a escola, ele já não vai mais. Então, a dificuldade desse povo foi muito grande. Aqui não era terra, então, eu sempre falo isso aqui, não era uma terra. Eles, não sei, vinham para Santa Maria e escolheram uma parte grande de Santa Maria. Mas Santa Maria teve tão ruim na época, por que que expandiram para outros municípios, principalmente para o norte do estado? Não entendi por que que eles foram só para o norte do estado. Mas saíram quase todos aqui. Então, os meus avós, os quatro, mesmo que eu não nasci aqui, eles nasceram aqui no município de Santa Leopoldina na época. A minha avó falava assim que ela vinha lá do Rio das Farinhas para vir aqui na primeira igreja que se construiu no município, que é a igreja de Jequitibá, né? Vinha ali para ir na aula de catecismo para fazer a sua confirmação. A pé, no meio do meloso. Então, foi uma vida muito sofrida, esses pomeranos que passaram aqui e deixaram as suas raízes. E hoje, nesse dia, então, foi feita uma homenagem a 5 pessoas aqui presentes, né, que estavam aqui, o Isidoro precisou de se ausentar, para receber essa comenda do pastor Helmarelo, que foi um pastor também, um dos primeiros aqui de Santa Maria de Jetibá. Então, foi, acho que, muito importante. Esse dia da imigração já foi criado lá na Assembleia Legislativa em Vitória, que foi na quinta-feira, que foi acho que foi feita lá a sessão solene, e aqui foi na quarta-feira. Então, é muito importante esse dia, porque nós não podemos esquecer a nossa cultura, nossos costumes, nossas tradições. Luciano aqui já falou, Luciano, colega vereador, sobre o Fernando, né? O Fernando é um cara que fica aqui atrás desse vidro escuro, né, para nós, mas ele está acompanhando, ele que faz a edição das nossas reportagens, muitas vezes essas coisas todas. Então, tem dois editores-chefes aqui, um acho que é o rapaz que foi contratado aí, né? E mais o Fernando, e mais a equipe que sempre está aqui, como cinegrafista, que é o Josélio, né? E também o Rodrigo e o Marquinhos. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, né, que vocês fazem para que a imagem chegue nas casas do cidadão. O meu sonho é que todo cidadão acompanhasse a sessão nossa para ver o trabalho do vereador e qual é a importância do vereador e qual é a tarefa do trabalhador, do vereador. O colega vereador Rogério falou aqui na última que um cidadão mandou um vídeo falando só sobre as estradas. Mas nós temos muito problema. O vereador tem a responsabilidade, né, junto com o executivo, de cuidar de tudo que passa dentro do nosso dia a dia, no nosso município de Santa Maria de Itibá, igual outros municípios da mesma forma. Eu queria falar com o senhor, seu presidente. Aqui, presidente, nós temos um estúdio aqui do lado, e já se falou, quando eu era vereador, de um vereador poderia, por semana, uma vez por mês, gravar um vídeo ali, né, uma fala dele, importante, um trabalho, assim, para ele poder apresentar nas redes sociais, né, para a população poder melhor acompanhar. E nós temos essa equipe preparada para isso, nós temos um estúdio aqui que podemos fazer isso aí. E nós, vereador, podemos tirar isso para dar mais transparência ao trabalho desse legislativo aqui em Santa Maria de Itibá. Outra coisa aqui que eu vi nos últimos dias, virando manchetes no Brasil todo, censo de 2022. Santa Maria me surpreendeu, porque nós sempre falamos aqui em 45 a 50 mil habitantes, e o censo só deu 41 mil pessoas. Né? Então, eu não sei o que aconteceu, que nós estamos diminuindo, né? Mas sempre se falou em 45 mil pessoas se citar. É porque eu acompanhei isso muito, e leio até hoje, como que município, em 10 anos para cá, cresceram mais de 100% alguns municípios no brasileiro. Outros, não. Outros desceram, vamos dizer assim. Nós temos um município no Brasil, que é o menor, que é Serra da Saudade, Minas Gerais. Sabe quantos habitantes ele tem? 884. Tem prefeito, tem vereador, tem prefeitura, tem polícia, né? Tem tudo. 884. O estado de Goiás tem 12 municípios abaixo de 2 mil habitantes. Então, Santa Maria podia ser município Rio Poço Moço, Garrapão, Caramuru, né? Olha como é que a despesa que isso dá para o Brasil, né? Você sabe que dá despesa. O governo federal manter esses municípios todos. Vocês olham lá como que está o nosso Brasil mal dividido. Eu sempre falo, o nosso Brasil e Santa Maria não é diferente, a desigualdade é muito grande. Lá eu vi também os 10 melhores estados do Brasil de se viver e os 10 piores estados onde o povo poderia se viver. Inclusive, 9 do Nordeste, 8 são os piores estados para se viver. E os melhores, claro, são os 3 do Sul, 3 do Sudeste, que é Minas e Rio e São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e Goiás, se não me falha. Não notei aqui, são os estados melhor para se viver. Então, há uma desigualdade ainda muito grande no nosso Brasil. O Espírito Santo ficou no meio, nem no mais pior e nem no melhor. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito é o Mar Francisco Tom.
Quero cumprimentar o presidente, o Elponato, cumprimentar o vice Clóvis, o segundo secretário Elimar. Quero aqui, presidente, desejar boas-vindas outra vez, que está nessa casa, pela sua saúde, lutando sempre pela saúde. Cumprimentar os vereadores, cumprimentar aqui nosso controlador dessa casa, cumprimentar a ex-assessora Marcela, que está aqui presente, cumprimentar o pastor Jorge, estava o Bruno aqui, o presidente do PL, Noemec, que estava aí presente, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. Presidente, hoje eu venho aqui questionar que eu fiz um requerimento nessa casa ao excelentíssimo prefeito municipal Hilário Repka. Vereador Elmar Francistão solicita um relatório de todos os aluguéis de imóvel que o Poder Executivo possui atualmente, devendo constar os nomes dos beneficiários, os valores do aluguel e finalidades. É um requerimento que nós fizemos, todos os vereadores aprovaram esse requerimento, foi protocolado no dia 30/5/2023, às 9h26, na prefeitura, e nós temos uma lei orgânica, eu não sei se essa lei não vale, tá? No artigo 36, a Câmara Municipal poderá solicitar ao prefeito municipal, mediante o requerimento aprovado pela maioria dos vereadores, informações e cópias de documentos e processos que deverão ser entregues no prazo de 30 dias, sob a pena de crimes de responsabilidade. Isso está na lei. A gente mandou ofício para lá, o presidente enviou para lá, e até agora eu não recebi todos detalhados, nós já temos 30 dias passados, e até agora não me responderam sobre esses aluguéis. Amanhã eu vou procurar meus direitos, estão tendo um desrespeito com essa casa de leis. Eu acho que nós estamos aqui para averiguar muita coisa nesse município. Porque se eles não têm, não receberam esse ofício e não mandaram o relatório de todos esses aluguéis, nós vamos ter que procurar o direito nosso. E eu vou procurar o direito. Porque isso é uma coisa que é um desrespeito com a Câmara. Agora, quando precisa aprovar os projetos, essa casa está em ordem. Então, eu vou caçar o direito, porque eu não concordo com isso, presidente. Tá? Se a gente vir um ofício para lá, eles têm pessoas lá que podem fazer isso aqui, têm competência para fazer isso aqui. Quero também falar sobre o nosso secretário do interior, pelo trabalho que vem fazendo, junto à equipe, fizeram um trecho lá que não tinha jeito de subir carros mais, resolver aquela situação lá no São José do Rio Claro. Quero aqui parabenizar a equipe, parabenizar o secretário Adriano, do interior, que fez aquele trabalho ali que agora, menos o carro da saúde que vai para São José do Rio Claro, que sempre pode passar pelo aquele setor ali que é muito perto. E o Dione, eu quero aqui parabenizar, Dione, por estar na Secretaria de Urbano, pelo trabalho que você vem fazendo. E eu sempre vejo assim, a gente conversa com vocês, vocês atendem a demanda junto com o secretário Lindomar, do Secretaria de Urbano, e todos aqueles funcionários. E aí, Luciano questionou sobre os funcionários não terem recebido sobre a situação da festa. É de ficar triste. Que olha o que esses funcionários fazem no nosso município, na Secretaria de Urbano, todos os funcionários que trabalha na prefeitura, mas principalmente a Secretaria de Urbano. Deixa nossa cidade limpa, deixa nossos interiores limpos, todos os lugares onde é calçado, é bonito demais. Isso é um desrespeito com esses funcionários de não pagar essas horas que eles trabalharam, esses dias que eles trabalharam. Então, eu acho assim, deveria ter o maior carinho por isso aí. Por que eles não deixam o salário do secretário sem pagar? Que aí é respeitar, que coitado pequeno que sofre. O secretário deixa o salário do secretário sem receber, para ver o que eles vão sentir na pele. E coitadinho daquele pequenininho que faz a limpeza, deixa a cidade bonita, e eles não resolvem apagar aquelas horas que eles trabalharam lá, que tiveram o direito. Muito obrigado.
Eu quero pegar um gancho aqui da fala do nosso colega vereador Arlindo. Eu e o vice-prefeito, o Joel, nós já estávamos conversando hoje para fazer uma reunião na próxima segunda-feira com todos os vereadores. Então, parece que você adivinhou que eu ia comunicar a vocês hoje à noite ainda, mas então eu quero que todos os vereadores, segunda-feira, 16h, na sala da reunião dessa casa. Quero aqui fazer um agradecimento também à empresa Unisor, que está fazendo o calçadão aqui de Santa Maria até Belém. Está ficando um serviço muito bom. Não é uma calçada muito largo, mas é um calçado bem feito e dá para fazer caminhado tranquilamente. Eu espero que, assim a gente pede, que o secretário, Lindomar, e a Secretaria de Obras, a quem cabe isso, que já olham e façam o planejamento para botar a iluminação pública nesse calçadão daqui até Belém, porque eu acho assim, o mais viável é as pessoas caminhar de tardezinho, e vai ficar de noite, como é um trecho grande daqui até Belém, vai ser, a pessoa fizer uma caminhada aqui até Belém, sai do serviço, muitos vão fazer essa caminhada. Então, né, imagina você fazer uma caminhada aqui até Belém e voltar, é show de bola. Eu acho que para isso tem que ter iluminação pública, não adianta ter o calçadão se não tiver iluminação pública. Então, eu espero que a prefeitura já tome agora as medidas para que, quando ela ficar pronta, instalar iluminação pública naquele lugar. Também tem um trecho muito difícil, eu fui questionado aqui por vereadores, é na Vila Chetibá, da Igreja Católica até na entrada onde sobe para o Catavento, onde fica a calçada, que é uma calçada de terra, ela é bem mais baixa do que o asfalto, e esses dias, inclusive, um senhor caiu de bicicleta ali, ele podia ter caído embaixo de um caminhão que acabou de passar por ele. Então, a prefeitura, pelo menos, encher aquilo de terra amarela, de algum produto, e depois faz o calçamento, é dentro da rua, não é... Se for ainda, eu estou pedindo há 15 anos um calçamento aqui até na Vila Italiana, eu espero agora, depois, terminar esse calçamento até em Belém, que vão fazer esse calçamento aqui até na Vila Italiana, mas aquela dentro da rua, lá na Vila Jetibá, perto da escola, ali preciso fazer com muita urgência, é o mais rápido possível fazer aquilo, antes que dá um acidente, alguém, né, cair ali, anda de bicicleta dentro daquele... É tipo uma valeta, praticamente. A pessoa me filmou aquilo, só que não ficou muito bom. Eu vou tirar foto ali para mostrar para vocês, os vereadores, a maioria, até o Rogério já questionou isso aí. Então, eu peço o secretário de Urbano, junto com o secretário de Obras, que toma providência e resolva aquela questão. E, com muito carinho, eu peço mais uma vez que o prefeito faça o calçadão, igual ele está fazendo para Belém, até na Vila dos Italianos, que é um desejo daquela comunidade e do povo todo de Garrafão, quando chega em Santa Maria, também tem uma passagem mais bonita que uma passagem cheia de mato ali, capim, fica feia. Então, a gente também quer fazer caminhada e ter essa oportunidade para as pessoas não ficarem andando dentro, no meio do asfalto. Interrompemos os trabalhos previstos para essa sessão ordinária e abrimos o espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convido o senhor... Iosmar Mansk, técnico de desenvolvimento rural, do INCAPE, assunto, desafios de comercialização para agricultores familiares. Aonde o senhor tem 10 minutos.
Cumprimento o presidente dessa casa, o vereador Joel. Em nome dele, cumprimento os demais vereadores, a vereadora Selene. O que me traz aqui, hoje, na parte da manhã, eu já fiz uma volta aqui na Câmara, deixei nos gabinetes que estavam abertos um convite desse, e os demais que não estavam, eu deixei ali embaixo para que fosse entregue em cada gabinete um convite. Então, reforço o convite a todos os vereadores desse evento que a gente vai fazer aqui no município. Lembrando que é um evento em parceria do INCAPER com a Prefeitura Municipal e com patrocínio do Sicoob, e também com o apoio do SEBRAE. A agricultura nossa, do nosso município, é uma agricultura pujante, é uma agricultura bastante geradora de renda. O nosso município é destaque a nível de Brasil em PIB agropecuário, isso todo mundo sabe. Mas a gente precisa avançar, sempre precisa avançar. Eu sempre falo, as atividades agrícolas ou qualquer atividade da vida, é uma escada. Se você não continuar subindo degrauzinho por degrauzinho, quem vem atrás te atropela. E Santa Maria de Jetibá precisa continuar avançando. Nesse aspecto, a gente observa que, às vezes, a gente tem algumas dificuldades com a questão da comercialização. Quem é mais antigo aqui, mais de idade, sabe, e tem aqui o nosso vereador, que é do Garrafão, que Santa Maria de Jetibá, lá no passado, perdeu o mercado de alho em função de alguns trabalhos que não foram feitos na agricultura de maneira correta. De colher o alho antes da hora, de classificar o alho mal, de selecionar mal. Então, assim, o objetivo desse evento é a gente trabalhar um pouco isso. Um exemplo mais recente, já para os mais novos, a gente também perdeu o mercado de cenoura. Que a cidade de São Gotardo, Minas Gerais, começou a produzir uma cenoura mais bonita do que a nossa, mais compridinha, não é igual a um cone, ela é cilíndrica, colocou na embalagem de papelão. O vereador Valdivino, que sempre está na SEASA, sabe disso. Quando nós vamos olhar a cotação, a cenoura de Minas Gerais vale no mínimo 40% mais do que a nossa. Você olha a cotação lá, cenoura de Minas, R$50 a caixa, no Espírito Santo, 30. Então, assim, isso por quê? O produto, quando está no solo, a grande maioria dele é igual. Quando está na roça, é igual. E a gente, ao contrário disso que se prega por aí, a gente não costuma ter... colocar qualidade no produto é coisa da natureza. Tirar a qualidade é coisa do ser humano. Ele colhe de qualquer jeito, estraga o produto, manuseia errado. Então, a gente vai tentar passar nesse evento um pouco de algumas técnicas, algumas informações, para a gente poder, talvez, interferir para mudar essa realidade. Então, o evento do que eu estou falando, ele foi batizado como Desafios da Comercialização para a Agricultura Familiar. Eu vou fazer uma leitura da parte inicial do convite. O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, SEAG, e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, INCAPER, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, através da Secretaria de Agropecuária, com apoio do Sicoob, Coopermais e SEBRAE, tenho o prazer de convidar a Vossa Senhoria para participar do seminário Desafios da Comercialização para a Agricultura Familiar. Eu só interrompi que eu esqueci de cumprimentar os nossos ouvintes ou quem nos assiste, e essa informação é direcionada principalmente para o agricultor, para que ele possa ficar sabendo do que está acontecendo e possa, se for de seu interesse, participar. O evento, o seminário, vai acontecer dia 5 de julho, na próxima quarta-feira agora, lá no clube do senhor Clóvis Brau, senhor vereador Clóvis Brau. A gente foi centralizado, escolheu o local, porque fica entre Rio Possimoso e Garrafão, onde tem a maioria dos plantios de legumes, de hortaliças, que estão mais problemáticos nessa questão da classificação. Então, vai ter a primeira, às 14h30, a gente vai começar a receber os convidados. E aqui eu vou frisar uma coisa para os senhores vereadores. O Mazinho teve a oportunidade de fazer uma viagem com a gente o ano passado. Eu fiz uma conversa com ele no ônibus. Eu acho que o município ele dá muito menos do que o agricultor merece. A gente precisava tratar melhor esse agricultor. Então, aqui a gente fez um esforço grande para conseguir um patrocínio junto do Sicoob, para a gente, pelo menos, dar também uma alimentação digna para quem vai estar com a gente nesse evento. Então, o agricultor vai ser recebido às 14h30 com um café, e um café de acordo com o que a gente está acostumado a ver nos nossos eventos aqui nos casamentos, café com pão, com bolo, com café, com suco, e depois vão ter uma série de palestras. O Sicoob vai fazer uma palestra sobre o Sicoob, seu parceiro nos negócios. A colega Cíntia, do INCAPER, ela vai falar sobre pós-colheita, tecnologias, manejo, classificação e padrão comercial para o setor de horticultura. Só um parênteses aqui, cultura da cebola. Se a gente não mudar, vamos perder também a cultura da cebola. Porque não dá para colher cebola e enfiar no saco e sair vendendo. Tem que ter a cura. O talo dela tem que ser curado, senão ela apodrece muito rápido. A segunda palestra, embalagem, tecnologia, tendência e potenciais para o setor da horticultura. Esse palestrante, esse senhor Marcos José, ele é pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos do Rio de Janeiro. Então, um cara que vai se deslocar da cidade do Rio de Janeiro para vir aqui passar o conhecimento, não dele, passar o conhecimento que a Embrapa está pesquisando. A Embrapa, acho que todos os senhores sabem, é a Empresa Brasileira de Pesquisa, e recentemente ela ganhou um prêmio de qualidade de pesquisa na questão da embalagem. Hoje a gente pode, quem mexe com morango sabe que toda hora a embalagem está mudando. É uma caixinha, é uma bandejinha. Então a tecnologia está aí para isso, para cada vez mais a gente ter um aproveitamento melhor do nosso produto. Então ele vai trazer essas informações para a gente. E a última palestra vai ser sobre a questão de mercado, tendências, potenciais e oportunidades. Vai vir uma pessoa aqui de Minas Gerais, que eles estão desenvolvendo um novo modelo de mercado privado, parecido com o Ceasa, mas privado, onde estão procurando integrar dois tipos de mercado. Um mercado de varejo de coisas da agroindústria, do artesanato, com a questão das pedras e das lojas, que é a questão de hortas de granjeiras que a gente vê comercializando. E a outra pessoa que vai vir é o Marcos Maiago, que quem é usuário do Ceasa e conhece, tem só 40 anos de Ceasa. Ele vai vir aqui passar um pouco do conhecimento dele, o que ele está enxergando para esse futuro próximo. A gente precisa estar sempre atualizando, buscando novas informações. E, para finalizar, às 19 horas, a gente vai concluir o evento com um jantar. Eu brinco que é jantar estilo casamento. O vereador aqui está responsável, Clóvis está responsável pelo cardápio, eu passei para ele hoje. É o cardápio, é feijão tropeiro, é arroz, é batata cozida, é macarrão, é aquela galinha deliciosa milanesa que costuma comer nos casamentos e por aí vai. Então, vamos tentar, pelo menos assim, fazer de forma aconchegante, receber o produtor, para eles tomar um cafezinho na chegada e para ele poder ter aquela janta no momento final, onde todos nós vamos estar lá presentes para conversar. Vocês já estão, através do convite que eu entreguei de manhã, que reforço todos os convidados, quem puder passar lá, vai ser um momento especial. Até hoje de manhã a gente estava com 102 inscritos, 102 pessoas inscritas, mas já tiveram outras inscrições durante o dia. A gente está com um teto de 150 inscrições.
Oi, Ismar.
Oi.
É muito bom essa ideia de fazer uma palestra no meio dos nossos produtores. Eles trabalham muito, né? Mas quando chega para embalar, eles não sabem embalar. Por isso, o produto, muitas vezes, não tem valor da nossa região. Igual quando você fala de cenoura, cenoura é 30, 40 reais mais cara hoje de Minas do que aqui do nosso município. Mas o que falta? A seleção, né? Eles não sabem embalar, eles botam desse tamanhozinho embaixo e botam mais ou menos em cima, entendeu? Se você saber embalar, você colhe e não saber embalar, você pode ter certeza que o preço também não vai ter preço. Igual alho, os nossos queridos produtores aqui de Santa Maria, eles fazem um funil, né? Aí botam o miúdo tudo lá dentro e o melhorzinho eles botam na beirada. Né? Talvez é um jeito de eles conseguirem vender o pequeno também, mas não é o correto. Né? Quando você tem um produto bom, você tem que embalar ele por igual. Igual o preço do alho aqui da região, né, ele custa 70 ou 80 reais o saco, dependendo quando o importado está 150. Né? Mas eles não ajudam, eles não se ajudam. Nem, tudo é assim, qualquer produto. Não é só alho e cenoura, é todos os produtos que nosso povo colhe aqui, eles não sabem selecionar na hora de botar na caixa. Né? Então é muito importante essa palestra que vocês vão fazer, né, nesse dia. Tinha que ser fazer mais vezes em mais regiões, assim, né, se pudesse, né, para todo mundo conseguir chegar para ver, né, e entender melhor para fazer essas embalagens, para conseguir vender melhor o produto. Obrigado.
Obrigado, vereador Valdivino. E só para ir finalizando, que eu já estou vendo o negócio piscando, me avisando que o tempo acabou. Eu acho que a partir desse evento, a gente está marcando um momento importante que a gente conseguiu abrir portas para conversar com o Sicoob. E eu até brinco que vai ser um evento teste para nós, que ele está interessado em ajudar a investir nesses eventos do município. É importante, porque todos aqui são conhecedores das questões públicas e sabem que os órgãos públicos, igual o Incapé, a própria secretaria, tem muita dificuldade
de colocar dinheiro numa vez num tipo de situação que precisa para fazer um evento. E só complementando, vereador Valdivino, o que eu conversei com o Mazin na viagem de Minas Gerais, eu falei, acho que o município, eu vou apresentar aqui como ideia, que vocês raciocinem, reflitam, acho que o município tinha que adotar um sistema de fazer mais viagem técnica, incentivar as viagens técnicas. A gente precisa sair do município, precisa mostrar o que está acontecendo. Nós temos uma viagem programada, ela vai acontecer, se Deus quiser, no final, aquela viagem de Minas Gerais vai acontecer final de agosto. A gente está indo para São Gotardo, Minas Gerais, onde nasceu a cenoura que derrubou a nossa. Já está tudo certo lá. Eu fiz contato com os colegas da Ematé de Minas Gerais, falei com o rapaz que trabalha na Ematé de São Gotardo. A gente vai ver três coisinhas. Alho. Eles selecionaram a variedade de alho que estão com produtividade de 22 toneladas por hectare. A nossa aqui dá no máximo 12. Então os caras estão produzindo quase o dobro. E melhor, dominar a tecnologia de armazenar o alho e vender na hora que o preço está bom. O que você falou é fato, o cara colhe o alho, o preço está sempre ruim, que na safra sempre cai. Então, assim, se fizer um alho bom, tem essa oportunidade. E a gente vai ver também cenoura e cebola. Então, vai ver alho, cenoura e cebola. Essa viagem ela está programada para acontecer final de agosto, para coincidir com a colheita do alho lá, que se alguém quiser trazer já uns quilinhos para o semente. O nosso alho aqui, o Clóvis, que trabalha na agricultura, o vereador Valdemiro, que só com um apelido é um perigo, sabe disso, nosso alho aqui tem 30 anos que não entra uma semente nova. É a mesma semente que vai tirando, plantando, então a gente está trabalhando nisso também. E aí eu queria pedir, na verdade, apresentar como uma ideia e pedir um apoio de vocês, que vocês estão sempre em contato com o executivo, para incentivar o executivo a trabalhar isso. Eu conversei já com a secretária Rafaela, da Agricultura, para ver se o município consegue disponibilizar isso, mas para a gente fazer essa viagem. Se puder disponibilizar até um pouco mais de um ônibus, assim, de ajudar o agricultor na despesa, o que puder fazer, eu peço a ajuda de vocês para incentivar isso. E se vocês tiverem e quiserem discutir uma viagem técnica por mês, tem lugar para ir. Tem coisa para ver. Basta ter iniciativa. Eu acho que um município igual o nosso, que arrecada, e principalmente é um recurso bastante grande gerado pelo setor agropecuário. Seria interessante a gente investir. Quanto mais investe, melhor a produção, mais dinheiro volta. Isso é uma sequência de coisas. Eu agradeço...
Osmar, aquela vez quando nós fomos lá para Minas, como é que está aquela situação, saindo fora do protocolo, situação daquela mini-seasa lá?
Pois é, um dos palestrantes que vai estar aqui semana, quarta-feira, é o cara de lá.
O cara é de lá?
É o cara de lá. Teve então, um produtor de Alto Santa Maria, que ele até adquiriu um espaço lá. E vai ser... Ah, você também estava na viagem. A conversa você não ouviu, porque a gente fez de garrafão para baixo. Mas, assim, ele vai estar aí, a gente até fazer essa conversa com ele.
A conversa que nós tivemos foi uma conversa muito boa, gente... Até se questionou assim de ter um carro, um ônibus, só para fazer essas partes, dessas viagens com nossos agricultores. Isso tem que incentivar mesmo, incentivar nossos agricultores. A Secretaria de Agricultura ela tem que dar maior suporte para poder nossos agricultores ficar acompanhando todos os setores onde há produção, a qualidade da produção de mercadoria. Então, isso é muito bom a gente conseguisse que nós... O município tem um ônibus adequado que pode viajar para poder ir levar nossos produtores, para poder acompanhar todos esses setores. Igual lá vem o negócio da cenoura. Isso é importante, a qualidade deles, que eu sempre mexi também muito no Ceasa, então a qualidade deles é totalmente diferente. Nós temos produtores aqui que produzem qualidade de mercadoria também, não é só lá, em outras regiões. Nós temos produtores aqui com qualidade de mercadoria. Então, eu queria aqui deixar isso registrado para a gente incentivar esse trabalho, junto com a Secretaria de Agricultura, deles dê essa chance aos nossos agricultores. Muito obrigado.
E só para finalizar, aí, como houve uma sugestão do Arlindo aqui, do vereador Arlindo, sobre a questão de reunião, se os vereadores tiverem interesse em algum momento sentar com a equipe do Incapere, com a própria equipe da agricultura, eu estou falando aqui pelo Incapere, não posso falar pela agricultura, a gente está à disposição para sentar com vocês para discutir ideias, para apresentar ideias, para a gente passar um pouco do retrato do que é, que a gente enxerga na nossa agricultura, que lá bate muito probleminha, entendeu? Então, para a gente poder conversar e propor para vocês poderem, vocês que têm a ferramenta na mão de fazer acontecer. Mas a gente fica limitado porque não tem recurso, nem financeiro, nem outro tipo de recurso. Vocês têm a ferramenta na mão para fazer a coisa acontecer, tanto no município como contato com deputados estaduais, deputados federais, para poder trazer esse recurso para nós. Eu agradeço muito esse espaço e ponho tanto a minha pessoa como o Incapere à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado.
Obrigado, Osmar, pela sua colocação aqui. E sempre quando você precisar dessa casa para falar na Tribuna Livre, é só pedir que a casa está aberta para qualquer hora que você precisar.
Eu esqueci só de um recadinho, gente. Aquele agricultor que tiver interesse em participar do seminário que vai acontecer no dia 5 agora, ele precisa se inscrever. Porque como é um evento que vai ser servido comida, eu preciso ter um controle de quantas pessoas vão. Senão não podemos passar vergonha, que fazemos comida para 120, dá muita gente, a gente não consegue alimentar todo mundo. Então,
essa inscrição ele faz
aonde? Essa inscrição ela pode ser ligando ou indo na Secretaria de Agricultura do município, no Incapere, com o meu próprio, tem um WhatsApp aqui, um número aqui, é o meu número pessoal que está aqui, a pessoa pode só passar o nome, o CPF e o telefone, que a gente mesmo entra, e se a pessoa também conseguir fazer, tem um link direto, que a pessoa entra no link e já faz a inscrição direto. Beleza? Muito obrigado.
Obrigado. Cumprimento aqui também a Trica Hammer, que está aqui presente hoje de noite. Obrigado pela presença, ela que é uma amiga dela. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 22/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 22/2023, que institui e inclui no calendário oficial dos eventos do município de Santa Maria de Atibaia o Dia do Gari e da outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O Dia do Gari será comemorado anualmente no dia 16 de maio, podendo ser promovido eventos beneficentes, educativos, culturais e festivos. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de junho de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP. Favorável, relator, Luciano Alves da Silva, PTB. Favorável, membro Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, o vereador Elimar Vesper, para a leitura do parecer projeto de lei número 22/2023.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 22/2023, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Santa Maria de Itibá, Dia do Gari, e dá outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. O dia 16 de maio é uma data mais que especial, principalmente por homenagear um segmento de trabalhadores e trabalhadoras que são fundamentais para a sociedade, profissionais responsáveis por manter as ruas, praças de nossa cidade sempre limpas, conservadas e livres de todo o lixo produzido naturalmente ou por uma ação do ser humano. Diante do exposto desta comissão, analisou o projeto em todos os seus aspectos e entendemos que a matéria pode ser encaminhada para o presidente submetê-lo à discussão e votação, em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de junho de 2023. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator Ilimar Vesper, favorável. Membro Arlindo Repke, favorável.
Em discussão.
Boa noite a todos mais uma vez. O projeto de lei é de minha autoria, que institui no calendário oficial de eventos do município de Santa Maria de Jetibá o dia do gari. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas é o termo que nós temos em lei. Então, eu gostaria muito de fazer um pedido com muito carinho a todos os colegas vereadores e vereadora Selene, que pudesse votar a favor desse projeto de lei, para dar um pouquinho mais de dignidade a essas pessoas, e nós estamos vendo o que está acontecendo, e ter um projeto de lei aprovado no município vai ajudar a evitar muitas coisas. Por exemplo, a não valorização desses profissionais. É muito triste você saber que a pessoa levanta às 3h30 da manhã para fazer almoço para o marido, para mandar a criança para a escola, para ir trabalhar às 5, chegar às 11 de volta, para buscar a criança na escola, para voltar para o trabalho e chegar em casa só às 17. E olhe lá, e às vezes, e eu vejo muito, o John está aqui presente, vejo muito, hoje em dia, as meninas na coleta, no caminhão, no compactador, as meninas fazendo essa coleta. Aquilo é um serviço duro, serviço pesado para mulheres, mas mesmo assim elas estão lá, dando o seu melhor, os meninos que levantam cedo também para fazer essa coleta, dentre outras tantas coisas que essas pessoas ofertam ao município através de seus trabalhos, e ver o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, eu peço com muito carinho a todos vocês que, por favor, votem a favor desse projeto em prol daquelas pessoas, no caso, os garis, os nossos colegas colaboradores da Secretaria de Serviços Urbanos. Por favor.
Continua a discussão.
Parabéns, vereador Luciano, pela iniciativa. É muito importante a valorização desses profissionais, profissionais de limpeza urbana, e que, com isso, eles também sejam homenageados na forma salarial. Que sirva de motivação para o executivo dar-lhes o devido reconhecimento pelo belo trabalho prestado no município de Santa Maria de Jetibá. É muito bonito ver nossas ruas limpas, nossas calçadas, tudo organizado, mas, como você mesmo falou, 4 horas da manhã já tem gente lá trabalhando. São mulheres, mães, pais de família que levantam de madrugada para deixar a nossa cidade mais bela, mais limpa e mais organizada. Parabéns pela iniciativa e pela autoria desse projeto. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 2032/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 32/2023, que estende o perímetro da rua Dalmácio Espíndola, situado no centro deste município, e dá outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. A lei municipal número 585/1987 denominou a rua Dalmácio Espíndola, porém, naquela época, Santa Maria de Jetibá ainda não era emancipada. Então, pertencia ao município de Santa Leopoldina. Por esse motivo, a rua foi denominada naquele município. Por este motivo, não é possível alterar a lei já existente, sendo a extensão do perímetro a melhor solução para o caso em análise. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de junho de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o vereador Adair Luf, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 2032/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer, projeto de lei número 32/2023, que estende o perímetro da rua Dalmácio Espíndola, situado no centro deste município, e da outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de uma proposição que pretende estender a rua para assim beneficiar a maior quantidade de moradores do Centro Santa Maria de Jequitibá. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Cabe ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação diante disso e da análise desta comissão. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de junho de 2023. Presidente Joelho Ablet, favorável. Relator Adair Luque, favorável. Membro Selene Jastro, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e a vereadora. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer do projeto de lei número 33/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 33/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Etel Kister, situado na Vila Jequitibá, neste município e da outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão, trata-se de proposição da lei que tem por escopo denominar a rua Etel Kister, que terá uma extensão de 115 metros, situada na Vila Jequitibá, neste município. A medida busca promover regularidade aos munícipes no que se refere à oficialização de nome da referida estrada nos registros do município de Santa Maria de Jequitibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de junho de 2023, presidente Valdivino Mansky, PP, favorável, relator Luciano Alves da Silva, PTB, favorável, membro Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o vereador Adair Luft, para a leitura do parecer do projeto de lei número 33/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer, projeto de lei número 33/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Etel Kister, situada na Vila Jequitibá, neste município, da outras providências, de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de uma proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Etel Kister, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Cabe ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação. Diante disso e da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de junho de 2023. Presidente Joelho Alves, favorável. Relator Adair Luque, favorável. Membro Selene Jastro, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em votação a indicação número 62, 76 e 81/2023. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Oradores inscritos em explicação pessoal não tem. Senhores vereadores e vereadora, não esquece da reunião segunda-feira, às 16h. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e senhora vereadora para a próxima sessão ordinária, no dia 10 de julho de 2023, às 17h. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.